Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 17 de janeiro. Nos estúdios, Silvonei José. O Papa manifesta proximidade ao Brasil atingido pelas enchentes. Após a oração mariana de ontem, segundo domingo do tempo comum, o Papa Francisco lembrou aqueles que perderam a vida nas enchentes causadas pelas fortes chuvas que desde o início do mês de dezembro têm atingido vários estados do Brasil. Tendo atingido inicialmente Bahia e Minas Gerais, já são 10 os estados castigados pelas chuvas e consequentes enchentes. Raimundo Lima.
Esprimo la mia vicinanza alle persone colpite da forti piogge e inondazioni in diverse regioni del Brasile nelle ultime settimane. Prego in particolare per le vittime, i loro familiari e per coloro che hanno perso la casa. Che Dio sostenga l'impegno di quanti stanno portando soccorso.
Manifesto minha proximidade às pessoas afetadas por chuvas fortes e inundações em diferentes regiões do Brasil nas últimas semanas. Rezo em particular pelas vítimas e suas famílias e por aqueles que perderam suas casas, que Deus ajude os esforços daqueles que estão prestando socorro. Foram as palavras do Santo Padre após a oração mariana do Ângelus ao meio-dia deste domingo, 16 de janeiro, segundo domingo do tempo comum. A oração de Francisco ilumina a difícil situação do Brasil, onde a emergência nos 10 estados atingidos pelas chuvas e inundações continua elevada durante e no pós-enchentes, particularmente nos estados da Bahia e Minas Gerais, nos quais já morreram 50 pessoas. As consequências para a população têm sido desastrosas, com a perda de casas, escolas e infraestrutura. Entre as localidades afetadas está Brumadinho, em Minas Gerais, onde o rompimento da barragem em 25 de janeiro de 2019 havia causado 270 mortos. Há também temores de rompimento de 42 barragens no país, incluindo a de Usina de Carioca, perto de Pará de Minas, onde mais de 100 mil pessoas foram alertadas. Em Ouro Preto, lugar famoso por sua herança histórica, um deslizamento de terra e lama varreu um edifício neocolonial do século XIX, o primeiro da cidade, felizmente sem causar feridos. Segundo o último relatório da Defesa Civil, Minas tem atualmente 374 cidades em estado de emergência e mais de 30 mil pessoas desabrigadas. Diante das necessidades de tantas pessoas, tem havido uma mobilização internacional. A Caritas Internacional está coordenando as ajudas em estreita colaboração com a Caritas Brasileira. Os Estados Unidos e a União Europeia também forneceram as primeiras ajudas. Bruxelas enviou 1 milhão de euros em fundos de emergência para responder às consequências das enchentes. Este financiamento, escreve a Comissão Europeia em uma nota, visa cobrir necessidades urgentes através do fornecimento de alimentos, água potável, abrigo e artigos domésticos. Os parceiros humanitários também apoiarão a população com serviços de saúde para mitigar o risco de epidemias.
O Papa do Ângelus de ontem domingo, se recorremos a Jesus, ele está pronto para nos reerguer. O primeiro sinal que Jesus realiza não é uma cura extraordinária ou um prodígio no Templo de Jerusalém, mas um gesto que atende a uma necessidade simples e concreta das pessoas comuns. É assim que Deus gosta de agir, disse o Papa na oração mariana do Ângelus, ontem, segundo domingo do tempo comum. Raimundo.
Na alocução que precedeu a oração do Ângelus ao meio-dia deste domingo, 16 de janeiro, o Papa Francisco se ateve ao Evangelho deste segundo domingo do tempo comum, que traz o célebre episódio das bodas de Caná, em que Jesus realiza seu primeiro milagre, transformando a água em vinho para a alegria dos esposos. Francisco evidenciou que o relato se conclui assim: "Esse foi o princípio dos sinais que Jesus realizou. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele." Observamos, disse o Papa, que o evangelista João não fala de um milagre, ou seja, de um evento poderoso e extraordinário que gera maravilhas. Ele escreve que em Caná ocorre um sinal que desperta a fé dos discípulos. Podemos então nos perguntar, o que é um sinal de acordo com o Evangelho? É um indício que revela o amor de Deus, ou seja, não chama a atenção para o poder do gesto, mas para o amor que o provocou. Ele nos ensina algo do amor de Deus, que é sempre próximo, terno e compassivo. O primeiro sinal ocorre enquanto dois recém-casados estão em dificuldade no dia mais importante de suas vidas. No meio da festa, falta um elemento essencial, o vinho, e a alegria corre o risco de acabar em meio às críticas e insatisfação dos convidados. O Santo Padre prosseguiu ressaltando que Nossa Senhora percebe o problema e discretamente o aponta para Jesus. Ele intervém sem clamor, quase sem dar a perceber. Tudo se passa de forma reservada, nos bastidores. Jesus diz aos serventes para encher as talhas de água, que se transforma em vinho.
Così agisce Dio, con vicinanza, con discrezione. I discepoli di Gesù colgono questo.
É assim que Deus age, com proximidade e discrição. Os discípulos de Jesus veem isto. Eles veem que, graças a ele, a festa de casamento se tornou ainda mais bela. E eles também veem a maneira de agir de Jesus, seu serviço escondido, de tal forma que os elogios pelo bom vinho vão então para o noivo. Assim, a semente da fé começa a se desenvolver neles, ou seja, eles creem que em Jesus Deus está presente, o amor de Deus. Prosseguindo sua alocução, Francisco disse que é bonito pensar que o primeiro sinal que Jesus realiza não é uma cura extraordinária ou um prodígio no templo de Jerusalém, mas um gesto que atende a uma necessidade simples e concreta das pessoas comuns. É assim que Deus gosta de agir, frisou o Santo Padre.
Ele é pronto a ajudar-te a risolevar-te. E allora, se siamo attenti a questi segni, piccoli gesti,
e se nós, como Maria em Caná, o interpelamos, ele está pronto para nos ajudar, para nos reerguer. E assim, se estamos atentos a estes sinais, somos conquistados por seu amor e nos tornamos seus discípulos. O pontífice apontou que há outra característica distintiva do sinal de Caná. Normalmente, o vinho dado no final da festa era o menos bom, o vinho aguado. Jesus, ao invés, faz de modo que a festa termine com o melhor vinho. Dito isso, explicou, simbolicamente, isto nos diz que Deus quer o melhor para nós. Ele quer que sejamos felizes. Ele não estabelece limites e não nos pede recompensa. No sinal de Jesus, não há espaço para segundos fins, para exigências ao casal. A alegria que Jesus deixa no coração é plena e sem pretensões, nunca é aguada. Por fim, Francisco sugeriu um exercício aos fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro para a oração mariana conduzida pelo Santo Padre. Um exercício que, segundo ele, pode nos fazer muito bem.
Proviamo hoje a frugare tra i ricordi alla ricerca dei segni che il Signore ha compiuto nella mia vita. Ognuno dica.
Tentemos hoje procurar em nossas memórias os sinais que o Senhor realizou em nossa vida para nos mostrar que Ele nos ama, aquele momento difícil em que Deus me fez experimentar seu amor, e perguntemos-nos com que sinais discretos e solícitos Ele me fez sentir sua ternura, como eu descobri sua proximidade e me deixou uma grande alegria no coração. E concluiu exortando a revivermos os momentos em que experimentamos sua presença e a intercessão de Maria, que ela, a mãe, que como em Caná está sempre atenta, nos ajude a valorizar os sinais de Deus em nossa vida.
Nas últimas semanas, o Brasil sofre as consequências das enchentes, que têm provocado centenas de mortes, milhares de desabrigados e muitas perdas materiais, com famílias que perderam tudo. Uma dessas regiões é o estado do Maranhão, segundo relata, numa entrevista, Dom Wilson Basso, bispo de Imperatriz, onde o rio Tocantins está 13 metros acima do nível. O bispo relata à Rádio Vaticano Vatican News situações de pessoas conhecidas e o trabalho que as dioceses do Maranhão, que estão sendo atingidas, estão fazendo. Uma situação que deve levar a todos, especialmente os católicos, a refletir e tomar consciência da necessidade de uma conversão ecológica e de cobrar políticas públicas do poder público. Diante da dor, Dom Vilso destaca a importância de ser presença humana, solidária, no meio do sofrimento do povo. Também quer deixar uma palavra de esperança, de ser uma igreja que acolhe na hora do sofrimento, uma igreja que é mãe, que acolhe, que estimula, que dá esperança e que recebe, dentro de suas portas, dentro de suas casas, aqueles que perderam seu lugar. Mas qual a situação que está vivendo, nas últimas semanas, o estado do Maranhão? Todo o Maranhão, diz Dom Vilso, é cortado por grandes rios. E aqui em Imperatriz é o rio Tocantins, que nasce quase em Brasília e vai pegando todas essas chuvas. Ele está 13 metros acima do nível. De fato, ele saiu e tem alagado vários bairros da cidade de Imperatriz, com mais de 1.000 desabrigados. Estive visitando dois grupos de desabrigados, continua Dom Vilso. São pessoas que a gente conhece, comunidades carentes que a gente acompanha. Uma dessas comunidades, Nossa Senhora dos Navegantes, da Beira Rio, nós apoiamos uma horta comunitária lá, com 29 famílias, uma área grande, e ficou totalmente alagada. Tudo o que fizemos o ano passado, inclusive, como apoio de um projeto da Repam Brasil e a Diocese de Imperatriz, essas hortas comunitárias estão tudo debaixo d'água. Famílias numa experiência de horta comunitária para uma vida melhor para eles, para vender e ter uma qualidade de vida maior. Tem o rio Itaperucu, que nasce na Diocese de Balsas e passa por dentro da Diocese de Imperatriz e de Coroatá, que também está bem fora. Tem alagado muitos bairros, residências dessas dioceses. E também o rio Grajaú, que depois se junta com o Mearim. Todos eles têm crescido bastante e saído dos seus leitos. São muitas as famílias atingidas em todo o estado do Maranhão. E como a Igreja do Maranhão está tentando responder a essa situação? Até esse momento, destaca Dom Vilso, é uma ação de cada diocese. Nós aqui em Imperatriz, desde o momento que começou, fizemos uma campanha de doação de alimentos, de roupas, utensílios domésticos, milhares de cestas básicas. Conseguimos, através de uma empresa, 40 geladeiras novas para famílias que perderam as geladeiras e fazer chegar até elas. Aqui na Diocese de Imperatriz é um trabalho bem organizado. Fomos a primeira instituição, destaca Dom Vilso, igreja, que assumiu esse trabalho, um trabalho que a gente já fazia antes, durante a pandemia. Fizemos a campanha, por exemplo, por um Natal sem fome, onde distribuímos para as famílias mais de 30 toneladas de alimentos. E imediatamente veio essa enchente. Como bispo e como pastor, pedimos também uma mensagem para todas essas pessoas atingidas pelas enchentes. Eu estive agora visitando pessoas que eu conheço, destaca Dom Vilso, a essa experiência que fazemos de apoio às hortas comunitárias e que estão desabrigadas, que perderam tudo. E eu percebi nelas a alegria. O bispo está aqui. Ele estava na horta comunitária, ia lá, conversava, nos apoiava. E agora, no sofrimento, ele está aqui também. Eu acredito, em primeiro lugar, nisso. Ser uma presença humana, solidária, de alguém que estende a mão, porque isso já é uma força. E aí sim, exercer nossa solidariedade com a organização que temos e cobrar dos poderes públicos que eles possam exercer o que é sua competência e responsabilidade. Eu quero deixar uma palavra de esperança, finaliza Dom Vilso. Dizia também para eles que a igreja é assim. Ela acolhe espiritualmente no templo e que agora ela acolhe também na hora do sofrimento. Nós abrimos uma de nossas paróquias para acolher pessoas desabrigadas. Agora, nós estamos exercendo plenamente a nossa maternidade. Uma igreja que é mãe, que acolhe, que estimula, que dá esperança e que recebe dentro de suas portas, dentro de suas casas, aqueles que perderam seu lugar. É hora de esperança, é hora de solidariedade, é hora de seguir caminhando, porque o reino de Deus acontece assim, nas pequenas ações e obras de fé, esperança e caridade que realizamos. Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvone José.